11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Nós já noticiamos aqui que o mundo enfrenta um apagão cibernético. O apagão cibernético mundial está afetando empresas aéreas, serviços bancários, serviços de trem, serviços de saúde em várias partes do mundo, devido aí a problemas nos computadores. Mas o apagão passa longe do Botafogo Futebol e Regatas. Falou em Botafogo, falou Pedro Pincer, que está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Aqui não tem apagão, não. Na Estrada dos Louros, um facho de luz.
Uau!
Estrela solitária me conduz. Bom dia. Como vai, Adriano? Eu vou dizer boa tarde. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha. Tudo bem?
Bom dia, Pedro Pincer.
O que faz uma liderança provisória no Campeonato Brasileiro, hein, Gisele? Mas eu tô achando, agora falando sério, Pedro Pinto, você falando, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu tô achando, mesmo com a diferença mais apertada em relação ali ao Palmeiras e o Flamengo, tô achando o Botafogo esse ano mais sólido do que no ano passado. Você tem essa impressão também, ô Pedro Pinto?
Tenho sim, e o importante é que daquele time que estava no jogo contra o Palmeiras naquela tragédia que aconteceu ano passado, ontem, na quarta-feira, eram apenas 4 jogadores em campo. Então não tem poucos jogadores viciados assim que passaram por aquilo, e é um outro grupo, uma outra realidade, um outro técnico, uma outra maturidade. Então realmente está diferente, sim, está diferente. Então vamos ver o que acontece aí ao longo da competição, né? Mas que o Botafogo mostra maturidade e vem mostrando também um time muito consistente e se impondo dentro de casa contra um Palmeiras. Que jogão, né? Diga-se de passagem.
Que,
né?
Jogo, bom de ver.
Se você não é botafoguense nem palmeirense e sentou na poltrona da sua casa e pegou uma pipoquinha, abriu uma cerveja para assistir, você viu um grande jogo de futebol.
Foi. Eu só assisti o segundo tempo, mas assim, foi um jogaço, né? E pelo que eu vi do show do intervalo, o primeiro tempo também foi um grande.
Repleto de simbolismos o jogo, né? Um gol do Tiquinho, que tinha perdido o pênalti no ano passado. Sim. Então, para nós, foi uma partida de lavar a alma, assim, foi muito interessante.
Eu gostei aí da alusão aí do jogo aí do Pedro Pince falando do Botafogo. Foi um jogaço mesmo, Botafogo Palmeiras. Só não gostei da combinação pipoca com cerveja, mas isso aí a gente.
Não, mas essa, ou uma coisa ou outra.
Tá bom, então. Bom, daqui a pouquinho a gente fala de Campeonato Brasileiro, vamos falar também da Copa do Brasil, né? Porque aí definiram os confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala mais aqui do Botafogo, do Campeonato Brasileiro, porque a gente vai falar agora de um projeto aprovado pelo Senado. O plenário do Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o uso do Vale Cultura no valor de R$50 mensais em eventos esportivos. O benefício é concedido a trabalhadores de empresas que aderiram voluntariamente ao Programa de Cultura do Trabalhador. Quem conta os detalhes é a repórter Érica Christian.
Criado em 2012, o Vale Cultura de R$50 mensais é pago por empresas que aderiram ao Programa de Cultura do Trabalhador. O dinheiro pode ser usado na compra de ingressos para eventos de artes visuais, teatro, audiovisual, música, literatura, informação, entre outros. Com a aprovação do Senado, o Vale Cultura poderá ser usado também em eventos esportivos. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que muitas cidades não contam com uma agenda cultural.
Tem muitas cidades do interior que não têm eventos culturais. A gente acredita que o princípio maior é do lazer, é do entretenimento para as famílias. Então, unir o esporte no Vale Cultura pode ser um instrumento de incentivo para reimpulsionar o programa.
Apesar de ser contrário à legalização dos cassinos e do jogo do bicho, Carlos Portinho quer que parte dos recursos arrecadados com este setor possa ser transformada em incentivos fiscais para empresas que concederem o Vale Cultura.
O incentivo fiscal a gente está trabalhando, tem uma emenda minha apresentada, embora eu seja contra o projeto de lei dos cassinos resort, eu acho que se passar algum recurso disso, poderia, por exemplo, financiar o Vale Cultura, voltar a ter a contrapartida para esse incentivo. incentivo fiscal.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Pedro Pincer, então, teve esse projeto aprovado aí pelo Senado, estendendo Vale Cultura para eventos esportivos, R$50 mensais. É uma ideia interessante. Agora, o preço dos ingressos, por exemplo, do futebol, né? Falando aí só da Série A do Brasileirão, como exemplo, está bem além disso, né?
Tá, o exemplo é o jogo do Flamengo com o Criciúma, que vai ser amanhã aqui em Brasília, né? Os preços bastante salgados. Mas sobre o projeto, assim, é mais um ciclo que a gente fecha aqui, né, Adriano? Porque a gente falou sobre esse projeto muitas vezes e passou por comissão, passou pelo plenário, passou por toda a tramitação que é necessária e agora ele acabou sendo aprovado no plenário. Eu acho muito interessante que esse benefício seja estendido para valor para eventos esportivos. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso mesmo a questão da cultura, a questão do esporte. Isso é, a inclusão é fundamental. Então, se você estabelece, cria uma iniciativa que abarca o esporte também nessa questão da inclusão, em que as pessoas podem ter acesso, assistir a um jogo, assistir a um show, enfim, e juntar junto com a cultura, por onde você olha, a iniciativa é louvável. Então, eu espero que seja sancionado logo e que as pessoas possam ter acesso a isso o quanto antes.
Tá aí, então, vamos acompanhar as duas últimas etapas desse projeto no processo legislativo. Por que duas últimas etapas? A penúltima é a sanção presidencial. Se for sancionado o projeto sem vetos, aí é a última. Mas se houver algum veto, a última etapa é a análise do veto pelo Congresso Nacional. Agora em Brasília, 8h17, você está ouvindo aqui o 11 Minutos com Pedro Pincer, com Gesiel Carvalho. Agora, gente, vamos falar aqui da rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro, da Série A, também vamos falar aqui da Série B, já que temos aqui um expert em Série B, que é o Gesiel Carvalho.
Você tá já chegando lá também.
Mas daqui a
já
pouquinho.
Já vai se animando aí, estudando Série B, que ano que vem você vai precisar.
Eu perguntei pra Alexa nessa semana, ela disse que não sabe se o Flu vai ser rebaixado. Então eu quero só.
A Alexa não é que ela não sabe, ela só não tem certeza. É diferente.
É que eu fiz a pergunta errada, né, Gesiel?
Faltou refinar.
Bom, então. Bom, tivemos uma rodada bem interessante aí no meio de semana do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, aqui eu tô vendo aqui os jogos, né? O Juventude Atlético Mineiro empataram em 1-1, Corinthians ganhou do Criciúma por 2-1, Coringão aí tentando sair do rebaixamento.
Estreia do Ramon Dias, né?
É verdade, é estreia bem interessante, jogo no sufoco, né? Do Corinthians, mas ganhou, o importante é ganhar.
É um sinal.
O Vasco engatou, o Pedro Pince, a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Sim. Ganhou do Atlético Goianiense. Vascão agora, se fosse alguns anos atrás, eu ia falar rumo a Tóquio.
O Vasco, acho que há muito tempo não ganhava 4 jogos seguidos na Série A.
Muito tempo.
E o Rafael Paiva vem fazendo um trabalho de resgate do Vasco muito interessante. E quando começou essa hype, né, em cima da volta do Felipe Coutinho, o Vasco tinha uma situação na tabela, que ele ia chegar como salvador da pátria, ia ter que salvar o Vasco aí do rebaixamento. Ele já vai estrear numa outra realidade, né?
Outro
problema, o Vasco na primeira fase, na primeira parte da tabela, com uma tranquilidade que não se vislumbrava há algumas rodadas atrás. Então a recuperação do Vasco é digna de nota mesmo nessa etapa do campeonato. Muito bacana.
O São Paulo ganhou do Grêmio por 1-0 na quarta-feira, e na quarta-feira já comentamos aqui parcialmente, mas podemos aqui falar um pouquinho mais desse jogo. Botafogo e Palmeiras, o jogo aí dos dois primeiros colocados da tabela. Lembrando que no ano passado, no retorno, Botafogo e Palmeiras lá no Engenhão, né, no estádio Nilton Santos, foi aquela hecatombe do Botafogo, mas dessa vez foi diferente, porque realmente o emocional do Botafogo está muito mais sólido nesse ano do que no ano passado.
Eu acho até que pelo que aconteceu no ano passado, né? Os momentos difíceis, eles costumam vir também com lições, que eu acredito que o Botafogo aprendeu. Lições que serviram para todo mundo, para o grupo do Botafogo, para os torcedores, e que estão muito mais maduros, mais conscientes de que às vezes acontecem situações estranhas no futebol e todo mundo precisa estar preparado para isso. Mas vejo também, tendo a concordar com você, Adriano, também com Pedro Pincer, um vejo um Botafogo muito mais maduro, mais consciente, mais centrado para fazer um campeonato aí, o que não foi feito no ano passado. Acho que o campeonato do ano passado foi para criar couro grosso.
Criar casca, né?
Criar casca. Então, é o Botafogo já está bem tranquilo, assim, com relação à questão de não achar que vai ser aquele passeio e saber que podem vir percalços durante o caminho. Acho que o Botafogo está muito bem encaminhado.
É, o que aconteceu ano passado forja caráter, né? De torcedor, de jogador, de todo mundo, né?
É.
Então, quando você vê que vai ter um Botafogo e Palmeiras ali, para terminar praticamente no final do primeiro turno, com toda a confusão que está tendo entre a Leila e o Textor, né, fora de campo, quer dizer, tanto que a torcida do Botafogo no final ali teve uma catarse coletiva em homenagem à Leila, que eu não posso repetir aqui, mas enfim, pro botafoguense foi muito simbólica a vitória de quarta-feira.
É.
Né, o que vai acontecer até o final do campeonato, nem a Alexa sabe, mesmo que o Adriano perguntou aí sobre o Fluminense, mas que foi uma vitória muito, muito simbólica, certamente foi.
Muito bem. E completando aqui a rodada, Fortaleza 3, Vitória 1. Fortaleza aqui numa posição bem interessante na tabela, isso, sétimo colocado. Fica aqui o registro, pessoal do Fortaleza, torcedores aí do Leão do Pici, né, aí em Fortaleza. Fortaleza se consolidou. Eu vejo Fortaleza muito assim com uma cara de Atlético Paranaense. Que o Atlético Paranaense, né, já há vários anos, né, tá ali, né, entre os primeiros.
Foi ganhando, né, consistência.
E é um Atlético Paranaense, assim, se trilhando o mesmo caminho, assim, se consolidando na Série A. Não se fala mais em Fortaleza, como não se fala mais em Atlético Paranaense. Ah, candidato ao rebaixamento.
Jamais.
Não, agora é time de Série A mesmo.
É, a questão do Fortaleza vem desde o Rogério, né? Quando foi para lá a primeira vez e conseguiu melhorar a estrutura, né? Então foi o Rogério, agora o Vovoda, quer dizer, são trabalhos longevos e que colocaram o Fortaleza num lugar no futebol brasileiro que talvez ele nunca tenha estado nacionalmente, assim, eu acho. Hoje, como você falou, ele está consolidado e ninguém fala que na hora que vai começar o campeonato, de colocar o Fortaleza como candidato a cair de divisão, realmente.
Legal, gostei do longevo, viu? Porque o Gesiel uma vez aqui, recentemente, chamaram ele de longevo.
Gostei.
Ele não gostou nem, não. Agora em Brasília, 8h23, vamos falar agora da Copa do Brasil, gente. Foram definidos aqui os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E já peço aqui a opinião do Gesiel Carvalho aqui para falar de Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil.
Mas, pois é, Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil é sempre um jogo super interessante pela rivalidade que se criou nos últimos tempos em relação a essas duas equipes. E o Palmeiras com aquela eu poderia dizer vantagem de jogar, fazer o segundo jogo em casa, é sempre uma vantagem, né? É o Allianz Parque. Mas é um jogo, eu acredito que dos confrontos, um dos mais interessantes, esse do Flamengo contra o Palmeiras, vai ser aguardado assim com muita expectativa, porque é rivalidade e tem muita coisa, esse jogo vale muita coisa.
É verdade.
E foi a primeira bolinha que saiu, né? Foi o Flamengo e Palmeiras, foi o primeiro confronto.
É.
Então, assim, pra quem tá de fora também, foi ótimo, porque um dos dois vai se matar, né?
É.
Então, um dos dois vai ter uma eliminação precoce aí na competição.
Né? Um jogo de oitavas com cara de final.
Exato.
Exatamente. Botafogo e Bahia, Pedro Pince.
Decidindo em Salvador.
Pegou aí uma pedreira, um fogão.
O Bahia foi o único time que, por enquanto, derrotou o Botafogo dentro de casa. Só aí você vê a dificuldade do confronto que vai ser. Então, o Bahia hoje é quinto colocado, então não vai ser fácil, não. Vai ser um jogo bastante difícil, ainda mais decidindo em Salvador. A gente sabe da força da torcida do Bahia, né? Então,
vamos fazer aqui um ping-pong bem rapidinho aqui com o Gesiel e com o Pedro Pincer, começando aqui dos confrontos. CRB, quem classifica? É pau e bola, Gesiel.
Tá.
CRB contra Atlético Mineiro.
Atlético.
Atlético, ok. Corinthians e Grêmio, Gesiel.
Difícil, isso é uma situação complicada, mas eu boto Corinthians.
Grêmio.
São Paulo e Goiás, Gesiel.
É, essa fácil, São Paulo.
São Paulo.
Tá bom. Flamengo e Palmeiras.
Flamengo.
Palmeiras.
Olha, e divisão aqui na bancada. Atlético Goianiense e Vasco da Gama, Gesiel.
Quem bate o Vasco da Gama? Vasco, a situação
até
é
porque
boa.
Ganhou agora do Atlético Goianiense fora de casa.
É o trem-bala da Colina. É o trem-bala da Colina. É o Vascão.
Vascão também? Atlético Paranaense e Bragantino, Gesiel.
Atlético Paranaense.
O jogo é bom, hein? Eu vou no Bragantino só pra ser diferente.
Tá bom. Botafogo e Bahia, o Gesiel.
Botafogo, sim. Botafogo.
Me declaro suspeito.
Ah, bom, então. E deixei pro último aqui o confronto mais aguardado das oitavas. Juventude e Fluminense, Gesiel.
É claro que vai dar Juventude. Todo mundo sabe disso.
Vou perguntar pra Alexa.
Onde é o segundo jogo? Onde é o segundo jogo, Adriano?
Vai ser no Maraca.
No Maraca.
Claro.
É no Maraca.
Ah, então é Fluminense. Passa
o
Fluminense.
Tá bom, ok. Vou perguntar pra Alexa depois aqui. Eu vou ficar isento nessa. Tá bom, então. Muito bem, então. São jogos aqui das oitavas da Copa do Brasil, que é muito interessante. Até por conta da grana também.
Muito.
Interessa muito aí os clubes.
Acho que é o que mais paga, né?
É uma grana boa. A Copa do Brasil. Acho que o campeão ganha 73 milhões de reais.
E o interessante também, ó, que você vê, Fluminense, Corinthians, Grêmio, situação ruim no campeonato, CRB.
Pode salvar o ano.
Pois é, e isso pode salvar a lavoura, como diz a história.
É,
né?
Então,
Copa do Brasil tem muito disso.
Maravilha. Agora vamos aqui com o último assunto de hoje, meus caros Gesiel e Pedro Pincer, falar dos Jogos de Paris. Estamos a exatamente
uma semana
da abertura dos Jogos de Paris. E vem agora um apagão cibernético no momento em que a galera tenta aí os ingressos do Jogo de Paris. Bom, Gesiel Carvalho, e aí, sua expectativa para os Jogos de Paris?
Complicado demais, Adriano. Você fica pensando no planejamento de todo um evento do porte de uma Olimpíada. É um planejamento que começa duas Olimpíadas antes, praticamente.
Sim.
Então, é muita coisa para se acertar, muita coisa para ver. E há uma semana você encontra um apagão cibernético mundial, uma coisa que, até onde eu sei, eu nunca tinha visto nessa magnitude.
Delegações, né? Já chegando nos aeroportos.
Delegações chegando, tem a questão dos ingressos, tem a questão da Vila Olímpica, tudo hoje é com QR Code. É com celular, tudo está de uma forma eletrônica ali, as pessoas não passam em nenhuma daquelas barreiras que você vai para a Vila Olímpica, sai da Vila Olímpica, entra nos estádios, nos locais de competição e de repente nada disso funciona. É bem complicado. Eu não gostaria de estar na situação do chefe de TI e das pessoas responsáveis pela parte
operacional,
digamos assim, da Olimpíada, não. Fora isso, expectativa maravilhosa daqui a uma semana, é Paris, é Olimpíadas, e eu vou estar ali na frente da TV acompanhando tudo aqui dessa Olimpíada bem aguardada.
Seremos dois. Estou bastante ansioso, sim. Estou bastante ansioso. Olimpíada, pra gente que tem o esporte no coração, é um momento maior, né? Então, estaremos aí vendo as delegações brasileiras em busca de Olimpíada, vamos ver os grandes nomes do esporte mundial.
E tô bem curioso também, Pedro Pisa, para essa abertura, né? Uma abertura diferentona.
Sim, exato. Vai ser pro Rio Sena, isso, vai ser bem legal mesmo. Eu também não sei nem o que esperar.
Pois é, eu também tô assim. Não sei
nem
o que esperar.
Vamos ver o que vai acontecer. Né? O Brasil tem muita chance de medalha em várias modalidades, então vai ser muito, muito bacana de sentar e assistir. Né? Ou com pipoca ou com cerveja, com os dois misturados.
É verdade. E o Pedro Pince, inclusive, antes do Conexão Senado, né? A gente tem curtido aí os especiais, né, que o Pedro Pince aí participa, né, prepara, né, e narra, né, sobre os Jogos Olímpicos de Paris. Queria aqui até em público, viu, Pedro Pince, elogiar aqui, tá muito legal, tô acompanhando aí todos os dias esses especiais sobre as Olimpíadas de Paris, esquenta.
Muito legal.
Crédito, dando crédito, os textos não são meus, tá? Eu é que pedi para fazer a narração, porque é uma coisa que me encanta desde sempre, mas os textos eu acho que são do Felipe Cassino. Sim. Ou da Leila Heredia, que fez a edição, mas aí eu me prometi e a voz é desse que vos fala.
E o meu medo de perder o posto? Tá tão bem feito, tão dormido, as minhas noites não têm sido fáceis.
Tá bom.
Por outro lado, é uma possível mudança de, né, lotação, não sei, isso me alegra.
Fico feliz com
a... Muito bem.
Muito obrigado.
Pedro Pincer, bem rapidinho aqui, algum destaque de última hora? Tranquilo?
Não, meu destaque era a Olimpíada. Você já falou, tá tudo certo. Vamos torcer pros atletas brasileiros aí, que a gente consiga bater o recorde de medalhas de Tóquio, que, salvo engano, são 21, né? Que a gente ganhou ano na última.
Maravilha.
Tá bom?
Olha só, então o 11 minutos durante aqui as duas próximas semanas vai tirar uma folga, mas aí o Pedro Pincer promete aqui que no dia 5 de agosto já volta aqui trazendo as informações.
Olímpico.
Exatamente.
Balanço Olímpico, gostei.
Maravilha. Um abraço, Pedro. Um abraço para você. Tudo de bom.
Um abraço a você, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Gisiel, outro abraço forte. Muito obrigado aí pelas palavras. E saudações olímpicas a quem nos acompanha. Até o retorno. Um abraço.
Um grande abraço para você. Até já.